Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Jéssica Schiller e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diária e do Pão e Rosa.
Hoje o nosso podcast vai fazer um debate muito importante. Nós vamos falar da questão da mulher e ecologia e vamos combinar que está mais claro que nunca que as mudanças climáticas, as tragédias, entre aspas, naturais e o extermínio de milhares de espécies de animais e plantas e a ameaça à vida humana não são delírios comunistas, como o pessoal da Terra Plana gosta de dizer, para se esconder atrás da verdadeira devastação predatória que o capitalismo vem promovendo de forma acelerada nos últimos anos ao meio ambiente. Mas antes mesmo de apresentar as nossas convidadas, eu quero fazer uma fortíssima saudação às indígenas do nosso país que estão ocupando Brasília na luta contra o marco temporal do Bolsonaro, do Mourão e do agronegócio. E também a segunda marcha de mulheres indígenas, que acontece essa semana na capital federal. As mães da terra farão Brasília tremer. Milhares de mulheres, homens e crianças em luta, mostrando o caminho do combate e dizendo em alto e bom som: Brasil, terra indígena. Essa é uma luta que você pode acompanhar pelo Esquerda Diário e que deve ser tomada por toda a classe trabalhadora. A gente está vivendo uma pandemia que é fruto da relação predatória do modo de produção capitalista com o meio ambiente. Nesse último período, a gente ficou estarrecida e sentiu na pele os efeitos de inúmeros desastres ambientais. Só para citar alguns, o risco de apagão energético causado pela seca no Brasil. As ondas de calor e frio intensas que assolam diversos locais do mundo. Gente, até o dia depois de amanhã, a gente viu ao vivo em Nova York esses últimos dias. As enchentes de magnitude histórica na China e na Alemanha. A cena da chama intensa em meio ao oceano do Golfo do México. As queimadas na Grécia, na Austrália e aqui no Brasil, é claro, o derramamento de petróleo no litoral brasileiro. E os crimes ambientais de Mariana, Brumadinho. Ou seja, gente, tá cada dia pior e a cada dia se ritualiza a urgência de se discutir e lutar por uma saída para essa crise ecológica global. Tem cada vez mais gente falando sobre o tema. Os trabalhadores estão sentindo na pele. Afinal, a gente respira o ar que escureceu o céu de São Paulo às 3 horas da tarde. Esse cenário apocalíptico só deixa o tema mais complexo, porque o sentimento de urgência está levando muita gente a cair em armadilha. Se engana quem acha que empresa ou governo verde vai resolver. Não vão. Do mesmo jeito que não resolvem o problema do machismo, do racismo, da LGBTfobia, como a gente já abordou em diversos episódios aqui desse podcast. A sociedade capitalista que ataca tanto o meio ambiente é a expressão de uma lógica pautada pelo lucro, que é sustentado por uma sociedade também patriarcal. E é óbvio que as mulheres acabam tendo que carregar em suas costas o peso das consequências de um capitalismo predatório. Não tem outro jeito. Também para responder à crise ambiental, o nosso combate deve ser contra o capitalismo. E hoje a gente vai pensar aqui as respostas que o marxismo nos dá também sobre esse tema. Para esse desafio tão importante, a gente chamou a Maria Elisa, que é estudante de biologia na UFMG. Dá um oi pra gente, Maré.
Oi, gente, só vamos.
E também chamamos a Jéssica Schiller, que é doutoranda em ecologia na UNB. Dá um oi pra gente, Jé.
E aí, gente, tudo bem?
Tudo ótimo, meninas. A gente tá aqui num time de peso e pra gente dar início a esse debate, quero pedir pra Jéssica explicar pra nós por que é tão importante esse tema.
Acho que, como a Má já exemplificou aqui, estamos vendo o colapso ambiental do nosso planeta. A emissão de gases de efeito estufa e a destruição dos habitats naturais já levaram a um aumento de mais de 1 grau na temperatura média do planeta desde a primeira Revolução Industrial, né? E quando a gente fala assim, parece pouco, mas os cientistas já falam dos efeitos irreversíveis que colocam a vida de milhões de pessoas e outros seres vivos em risco. Vendo o tamanho dessa catástrofe, tipo, inconformada com a mobilidade dos governantes, uma jovem, a Greta Thunberg, iniciou em agosto de 2018 uma greve escolar pelo clima, que rapidamente se espalhou pelo mundo todo, principalmente entre os jovens. Esse movimento internacional mobiliza milhões de pessoas em diversos países e ficou conhecido como Fridays for Future, sendo que alguns setores desse movimento questionam o caráter explorador e predatório do capitalismo, né? E eu fico aqui, aproveito para recomendar para o pessoal o episódio 55 desse podcast, que fala também sobre a geração Z e a atitude combativa dessa juventude. Aqui no Brasil, como a Má também já falou, a gente tem o fortíssimo exemplo da luta dos povos indígenas para barrar o escandaloso marco temporal pelo STF, mais um golpe do governo Bolsonaro junto com o Mourão, com o Congresso Nacional e o próprio Judiciário em prol do agronegócio dos latifúndios.
É, eu acho que vale um destaque aqui para reforçar essa ligação do governo Bolsonaro ao agronegócio, né? Assim, não que os governos passados do PT não tivessem ligação, mas esse governo reacionário tem como um dos seus pilares justamente esse setor. Um outro ponto do governo são os militares, né? Se apoia bastante nos militares. Ambos são inimigos ferrenhos do meio ambiente, mas enfim, não vou falar muito, vou indicar aqui o episódio 59 do podcast, que fala da luta indígena e das mulheres, que coloca mais profundamente, né, o papel dos militares na degradação ambiental e no genocídio com a população originária. Mas assim, não nos enganemos, tá, gente? Com o judiciário também, que estão de mãos dadas aos grandes ataques aí ao meio ambiente. Basta ver, né, o que está acontecendo agora do marco temporal e inclusive os acordos absurdos para baixar os valores das indenizações das famílias de Brumadinho que passaram com o aval da justiça.
Nossa, é totalmente absurdo. E assim, como você citou, Maré, as alianças e os interesses do bolsonarismo e do agronegócio são absolutamente revoltantes. A violência contra a população indígena aumentou em 150% no governo Bolsonaro, do qual as mulheres são as mais atingidas, né? Com casos aberrantes de violência sexual e assassinatos, como o caso da jovem Kaigan Dayane. Mas também é importante lembrar que foi no governo Dilma que a motosserra de ouro, né, a Cátia Abreu, foi ministra da Agricultura. Uma mulher no governo de outra mulher, mas que representava os interesses do agronegócio e não o interesse das mulheres, né? O PT, que governou por 13 anos aliado ao agronegócio, também é responsável por catástrofes massacrantes, como, por exemplo, com a construção das usinas de Belo Monte e Altamira. Então, isso mostra que os governos que gerem o capitalismo atuam como agravadores das mudanças climáticas que a gente vive na pele, né? Com todas as suas consequências diretas e indiretas, como, por exemplo, a própria pandemia que a gente está vivendo aí há mais de um ano, né? Em outras palavras, esperar que o mesmo sistema que nos fez chegar nessa situação vai resolver o problema que eles mesmos criaram, né? A verdade é que tudo só piora. E fica claro que para responder a essa situação é preciso que as grandes massas de mulheres trabalhadoras, que representam hoje mais de 50% da classe trabalhadora no Brasil, façam como as indígenas e entrem na luta contra os capitalistas e seus representantes políticos, se unindo, né, contra o marco temporal, a PL 490 e todas as reformas contra as trabalhadoras e trabalhadores no nosso país.
Nossa, sim. E falando dos ataques ao bolsonarismo, é importante lembrar da famosa boiada dos Mil de Salles, que só mostra o caráter mais devasso do capitalismo, né? Que passa por cima de tudo e de todos em nome do lucro. Mas como a Má lembrou ali, se engana quem acha que governos com discurso mais progressista e eco-friendly mudam alguma coisa, né? Os grandes exemplos são Biden e Macron, que se elegeram com um programa cuja pauta ambiental, tipo, é central, mas continuam explorando e devastando países em desenvolvimento com uma lógica totalmente imperialista. O debate ambiental entre governos e cientistas já tem, tipo, mais de 50 anos. São 30 anos desde o primeiro acordo para redução de emissão de gases e controle das mudanças climáticas. E absolutamente nenhum progresso foi feito nesse sentido. Inclusive, mais da metade das emissões de carbono ocorreram justamente nesses 30 anos depois do acordo. Governos de países historicamente desenvolvidos, que se desenvolvem às custas do nosso planeta, agora tem um discurso verde totalmente demagógico enquanto fecham as fronteiras para milhares de pessoas que perderam tudo em desastres ambientais. Por isso que essa discussão sobre as questões ambientais é demagógica, porque na realidade serve para lavar a cara de capitalista por trás de uma máscara de um suposto equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental. Essa primeira grande reunião organizada pela ONU, né, foi em 1972 em Estocolmo, ficou marcada pela grande divergência entre os chamados países desenvolvidos, os imperialistas, e os países em desenvolvimento, virando um marco, né, na disputa entre o desenvolvimento zero, defendido pelos países desenvolvidos, e o desenvolvimento a qualquer custo, defendido pelas nações em desenvolvimento, né? Ou seja, essa conferência mostrou que a questão ambiental era um pano de fundo para a disputa imperialista sobre o resto do mundo. Mas é importante lembrar que nessa reunião também se definiu que o meio ambiente de qualidade, um meio ambiente de qualidade, que é aquele que permite a um homem viver com dignidade, é um direito humano básico, que é bastante óbvio, né?
Jé, desculpa até te interromper, mas, eu diria que é até mais que demagogia, né, a discussão. É criminosa mesmo, né? Já que a destruição zero nos países imperialistas significa a degradação total nos países explorados. Hoje são mais de 20 milhões de refugiados no mundo devido ao caos climático, segundo a própria ONU.
Realmente, Mar, é uma excelente colocação aí. É, mas retomando aqui essa parte histórica, eu vou pegar mais dois marcos históricos super importantes na discussão ambiental. E o primeiro deles foi a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? O famoso IPCC aí, que foi criado em 1988. E ele basicamente reúne cientistas, gestores e governantes com o objetivo de compilar e divulgar todo o conhecimento sobre as mudanças climáticas e os seus impactos no planeta, além de discutir os cenários futuros e as ações para combater essas mudanças, né? O outro marco foi a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, em 1992, no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a ECO 92. E a grande diferença dessa para a primeira reunião de Estocolmo foi a grande adesão dos chefes de Estado, né, e a formulação de vários documentos, como a Agenda 21, com ações para viabilizar um novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional, né, que tenta conciliar métodos de proteção ambiental e justiça social e eficiência econômica. Tipo, cara, falando assim, parece piada, né? Vendo tudo que a gente está vivendo nesses últimos anos. Ainda mais quando a gente olha para esses dados sobre a sobrecarga da Terra.
Jéssica, explica melhor isso aí. Porque é algo interessante e eu acho que muita gente pode não entender muito bem.
Ah, claro. Então, todos os anos a gente tem uma estimativa da data que marca a utilização de todos os recursos biológicos que a Terra consegue renovar em um ano. Em 2021, por exemplo, foi no final de mês de julho, ou seja, em 7 meses a gente consumiu todos os recursos biológicos que a Terra consegue repor. Em outras palavras, a gente gasta o crédito de um ano em 7 meses.
Nossa.
E já faz algum... É foda, mano. E já faz algum tempo que a gente tá gastando mais de um planeta por ano pra manter nosso padrão de vida, né? Nos últimos anos, gastamos o equivalente tipo, a 1,7 planetas em média por ano. Isso é totalmente irracional e se dá por causa do sistema político econômico que é imposto a gente, né? O famigerado capitalismo, que usa da degradação predatória dos recursos biológicos para manutenção do lucro de poucos, né? Então, ou seja, essas convenções, conferências, são todas feitas, tipo, há décadas para colocar um padrão de desenvolvimento racional e coerente com o meio ambiente, mas é pura demagogia. É usar a sensibilidade super compreensível das massas para as questões ambientais como pano de fundo. O desenvolvimento sustentável por dentro de um sistema que tem como base o crescimento infinito de lucro do consumo e da produção, sendo que a gente sabe que nossos recursos ambientais são finitos, eles acabam, é tipo ilusão pura, né? E nisso a discussão sobre o meio ambiente acaba sendo um fator político de imposição e controle de países imperialistas sobre os outros, né? Que garante os lucros dos grandes capitalistas e nos mostra que esses chefes de Estado não estão nem um pouquinho preocupados com proteção ambiental nem com justiça social.
Nossa, nem um pouquinho mesmo. Eu acho que, né, pela situação que a gente tá vivendo, tudo isso que a Jéssica falou, é bem claro que os governos e os estados capitalistas não podem e não querem resolver a questão ambiental. É por isso, em vários lugares do mundo, a juventude começa a se interessar pelo marxismo na busca de respostas, né? Existe uma geração que se interessa pelo marxismo e pela ideia do socialismo a partir desse sentimento anticapitalista, mas ainda tem um pé atrás. E eu quero convencer quem tá ouvindo aí que o marxismo é uma grande arma para resolver essa treta da destruição ambiental. E não só porque ajuda a pensar o que fazer, mas porque nos ajuda a entender como a vida é. E por vida, eu quero dizer a vida natural mesmo, o que em latim é bio, né? Parece meio doido isso, né? Mas faz todo sentido que sem a gente se debruçar sobre uma ciência social, é difícil entender só pelas ciências naturais o que tá rolando. Afinal, a nossa espécie tá no olho do furacão, né? Então vamos lá. Sabe aquela ideia que o ser humano e a natureza não são coisas separadas, que inclusive os povos indígenas são mestres e doutores e têm muito a nos ensinar sobre, eu quero usar o Lavoisier, o Darwin, o Marx e o Engels para a gente entender como a tradição marxista se construiu sobre essa base, e não em uma concepção de que o ser humano tem mesmo que destruir tudo porque é superior às outras espécies, etc. Não. Vamos lá. Lá em 1777, um químico, o Lavoisier, ele cunhou uma definição mais do que útil para nós naquela frase, abre aspas, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fecha aspas pro Lavoisier. A gente vai voltar nessa frase, mas é importante aqui a gente ver que o planeta é feito de partículas amontoadas que tomam formas diferentes e se consolidam em elementos diferentes, que é tudo, né, gente? Os grãos de areia, a água, as rochas, os seres vivos, no fim das contas.
Ou seja, né, Maré? Não é só que o ser humano não é separado da natureza, é que nada é separado da natureza, né? Ela compõe absolutamente tudo.
Sim, exatamente. E aí, uns 100 anos depois, veio o Charles Darwin, né? E acho que os ouvintes têm uma noção, mais ou menos, do que a teoria dele significou para as ciências naturais, né? O Darwin, um materialista histórico dialético inconsciente, como definiram aí o Marx e o Engels, uma definição, inclusive, também reforçada pelo Trotsky depois, ele deu um salto nessa compreensão da continuidade, entre aspas aí, entre os elementos entre o mundo natural, os elementos do mundo natural, né? E ele cunhou uma teoria que permite ver que os seres vivos são e sempre foram frutos de processos de transformação gradual que, ao longo dos anos, foram desenhando formas diferentes de vida. Resumindo bastante, assim, bastante mesmo, gente, mas só pra dizer que, assim, os marxistas se preocuparam de enxergar o seu objeto fundamental, que é o ser humano, desde essa ótica, vendo o ser humano ao longo do tempo, vendo que o ser humano ao longo do tempo foi tendo características diferenciais acumuladas e selecionadas, e que selecionam, inclusive, e que a nossa capacidade de construir prédio, de fazer ciência, fazer arte, de várias coisas, ela não tem nada a ver com uma suposta superioridade moral, entre aspas, que coloca a humanidade em uma posição de vantagem absoluta para sair destruindo, porque, enfim, tem esse instinto. Não é isso, gente, não mesmo. E aí a gente chega no Marx. E é engraçado, né? Porque tem umas acusações por aí de que, o marxismo não escreveu sobre o meio ambiente. O Marx nunca falou disso, mas, gente, no Capital, livro 1, o Capital, tá? Não é pouca coisa, não. Nesse livro, ele faz uma definição maravilhosa que nos ajuda demais, que é a definição de metabolismo. Sabe a coisa do nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Pois é. O Marx estava falando que o ser humano, na verdade todo ser vivo, vive trocando os componentes do seu corpo com os componentes do mundo natural. Que, lembrando aqui, é tudo, né? O que a gente come, é a água que a gente bebe, é as secreções do nosso corpo, tudo. A natureza é regida por esse metabolismo, por trocas fisiológicas. Os seres vivos transformam o meio transforma os seres vivos, e é assim que a vida funciona. Tá tudo bem. A vida dialética. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Ai, gente, é tão apaixonante, né, ouvir isso, porque realmente, tipo, é uma concepção, assim, bem profunda, né? E eu acho que até aqui o Marx, ele tá bem sintonizado, né, com o que teve de melhor nas ciências naturais. Mas, por enquanto, ainda a gente não consegue ver porque o problema é o capitalismo e não o ser humano, né? Qual foi a grande diferença que permitiu com que o marxismo desenvolvesse tanto essa caracterização científica do capitalismo e da humanidade?
Boa, Maíra. Aí é que tá a questão. Vamos lá, se preparem pro papo filosófico, gente. Vejam que o que o Trotsky falou do Marx. Abre aspas pro Trotsky. Marx, que, ao contrário de Darwin, era conscientemente dialético, descobriu as bases para a classificação científica das sociedades humanas no desenvolvimento das suas forças produtivas e na estrutura de suas relações de propriedade, que constituem a anatomia da sociedade. O marxismo substituiu a classificação vulgar das sociedades e dos estados, que ainda hoje floresce em nossas universidades, por uma classificação materialista dialética. Fecha aspas pro Trotsky. Ou seja, o Marx, ele desenvolveu o conceito de materialismo histórico dialético em debate contra filósofos idealistas. E é ali que ele foi genial em inverter a cronologia entre pensar e fazer. Constatando que antes que as pessoas pensem, teorizem e etc., sobre qualquer coisa, elas buscam comer, vestir, proteger o seu corpo material no mundo material. É, todas essas são coisas que acabam por transformar o mundo lá fora, né? Fora do nosso corpo, digamos assim. Mesmo que seja só um pouquinho. E até aqui, continua sendo tudo igual aos demais animais. Mas é também aqui que tem um aspecto onde mora a diferença. Eu falei que ia ser filosófico, né? Pro Marx, a diferença entre humanos e os demais animais não tá na consciência, nem na linguagem, nem no polegar opositor ou no tamanho do crânio. E sim no seu trabalho, que foi o que permitiu com que a espécie humana se tornasse o que se tornou naquela brincadeira de transformações graduais dos seres vivos e de seleção de algumas características. Mas o que a gente tá chamando de trabalho? Abre aspas pro Marx. Eu tô cheia de aspas hoje. Antes de tudo, isso é no Capital, tá, gente? Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam os homens e a natureza. Processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula, controla o seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais do seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes vida útil à forma humana. Lindo, né?
Caralho.
Segundo essa definição aqui, tá lá
demais.
No Capital? Belíssima. Todo ser vivo trabalha, tá, gente? É basicamente isso. Mas a questão é que, diferente de uma abelha que vai lá e faz a sua colmeia sempre igual, o ser humano planeja o seu prédio e faz. E aí depois ele planeja outro prédio e ele faz outro prédio. Então vamos lá, anota essa definição. O trabalho humano é o pensamento em ação orientado para um objetivo. Costuma ser o objetivo da sobrevivência, né? E a boa notícia aqui é que a nossa espécie hoje conhece muito mais os seus mecanismos de sobrevivência e sabe que, inclusive, conservar o planeta é um mecanismo de sobrevivência, né? A gente tá vendo aí, tá bastante claro. Mas a gente não quer só o pão, né, gente? É aquela história. A gente não quer só sobreviver. A gente também quer as rosas. E a gente sempre quis. Isso foi parte do que permitiu com que a nossa espécie desenvolvesse tanto a sua capacidade de modificar o ambiente. A essa capacidade de modificar o ambiente, em termos marxistas, a gente dá o nome de forças produtivas. E o que o capitalismo tá fazendo com elas hoje é bastante revoltante.
Nossa, Maré, muito, muito importante tudo que tu falou aí, né? E pra aportar aqui também, eu vou deixar a dica, assim, de um texto muito bom do Engels, que é O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, que pega muito essa questão que a Maré acabou de desenvolver aí pra gente.
Ótimo.
O Engels também coloca num outro livro clássico dele, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é o livro, eu acho que, de cabeceira desse podcast, que quando a gente olha a história evolutiva da nossa espécie e sociedade, a gente vê vários pontos muito importantes, né? A gente entende a descoberta do fogo, a confecção de lanças e de outros instrumentos, depois o desenvolvimento de ferramentas agrícolas, como o arado, de máquinas a vapor, das armas, as compressores, os transportadores, fábricas inteiras, sistemas de transporte super complexos e por aí vai, né? O desenvolvimento da nossa capacidade de modificar o nosso ambiente, né? Em outras palavras, o desenvolvimento das nossas forças produtivas, como a Maria falou, permitiu que existissem os meios de produção, os meios que mediam o trabalho humano e a relação humana com o ambiente do qual, né, dispõe para a sua sobrevivência. Isso só foi possível porque o trabalho humano, ele gera excedente, né? Ou seja, tipo, o fruto do trabalho de uma pessoa, ela é capaz de garantir os meios para sua subsistência e ainda sobra. E quanto mais essa capacidade da humanidade de criar e melhorar os meios de produção, mais excedente o trabalho humano pode gerar. E é daí que surge a propriedade privada, né? Da apropriação desse excedente e da divisão sexual do trabalho também, né? E no capitalismo, não é só o excedente da produção que é propriedade privada, mas os próprios meios de produção. E o que mais nos interessa aqui é que o aprisionamento desses meios de produção, o que a humanidade precisa, né, para viver, significa que a produção ela não é mais guiada pro objetivo de sobrevivência. Ela é, e sim, né, pelos interesses que, de quem detém esses meios, né? E quem detém esses meios? Os capitalistas. E quais são os objetivos dos capitalistas? A reprodução do capital e a acumulação de lucro. Então, aqui vale a pena a gente citar o Capital, de novo, do Marx, e pensar o que o capitalismo faz, e fez e ainda faz, né, com as forças produtivas da humanidade. Então, aqui, abre aspas, já que a gente está gostando muito de aspas hoje, né? A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes originais de toda a riqueza, a terra e o trabalhador. Então, é... Para o burguês, não importa que o seu modo de produção seja totalmente predatório e esteja transformando o planeta para pior, tipo assim, numa escala geológica, né? Só importa o produtivismo, o consumismo e gerando desigualdades brutais em toda a linha.
Olha, gente, ao mesmo tempo que a gente se apaixona pela visão dialética, né, de toda essa discussão, eu acho que quem não estiver ouvindo com ódio tudo isso que as meninas estão falando tá ouvindo errado, viu? Aqui eu acho que é, né, muito. Aqui eu acho que é importante a gente entender que o capitalismo, assim como as sociedades anteriores, né, é uma sociedade dividida em classes. E no caso de modo, do modo de produção capitalista, a classe trabalhadora, né, é, a classe operária, é a parcela da humanidade que acessa, que opera os meios de produção para produzir tudo o que todo mundo precisa. E também tudo o que ninguém precisa, mas que é lucrativo para o burguês. Né? Por isso que para nós, que somos feministas socialistas, a classe trabalhadora está no centro das resoluções dos problemas sociais. Inclusive esse problema do meio ambiente, né? Mas antes de discutir mais essa questão estratégica, eu queria saber. E aquele conceito da quebra do metabolismo? Onde entra aí, gente?
Sim, Maíra, eu já estava esquecendo. Então, o Marx usa... Ele descreve no Capital, volume 13, ele usa a definição de fratura metabólica, que acho que já deu para entender em linhas gerais, né, gente? Como a produção, os meios de produção e o desenvolvimento das forças produtivas elas estão forçadamente a serviço da reprodução do capital e não das nossas necessidades humanas, acontece essa quebra do metabolismo homem-natureza. Porque vamos pensar, né, gente? Garantir que o planeta não se acabe em um caos também é uma necessidade humana básica, né? E a gente está sentindo na pele isso todo dia. Então, se não fosse essa quebra metabólica, o desenvolvimento das forças produtivas poderia se dar de uma forma que não se voltasse contra a gente mesmo. E ainda pode, na real. É, tipo, só destruir o capitalismo. Apenas isso.
É só isso, né? Só essa tarefa aí. É, eu queria aproveitar aqui para ler um pedaço da declaração da fração trotskista pela Quarta Internacional, que a gente do Pão em Rosas, do Esquerda Diária, a gente faz parte, né? O título da declaração é um convite para todo mundo. O nome é O Capitalismo Destrói o Planeta, Destruamos o Capitalismo. Vou ler uma partezinha que eu acho que sintetiza bem, assim, o que a gente tá falando. Abre aspas. O capitalismo prosperou há séculos mediante a exploração da natureza, tanto como fonte inesgotável de recursos para serem convertidos em mercadorias, quanto como depósito de resíduos. Porém, a capacidade da Terra de suportar os processos ecodestrutivos do capital está chegando ao seu limite. A necessidade de crescimento constante do capital levou à interrupção de um complexo ciclo natural que levou milhões de anos para se desenvolver, provocando uma fratura no metabolismo entre a sociedade e a natureza. A mudança climática e a crise dos ciclos biológicos do carbono, da água, do fósforo, do nitrogênio, a acidificação dos oceanos, a perda crescente e acelerada da biodiversidade, as mudanças nos padrões de uso da terra e a contaminação química da indústria são algumas das terríveis manifestações de uma situação completamente inédita para a humanidade. A tendência à decomposição de suas condições naturais de produção e reprodução. A essa dinâmica ecodestrutiva se relaciona diretamente à degradação social e material de centenas de milhões de pessoas que sofrem com a miséria, o desemprego e a precariedade do trabalho, mediante os quais o capitalismo assegura a sua rentabilidade e reprodução. Bem ilustrativo, né? Que a gente falou até aqui. E isso mostra, né, o que a Jéssica estava falando de metabolismo, porque para a exploração capitalista é fundamental que exista essa fratura entre o ser humano e o restante da natureza. O capitalista, ele explora o trabalhador e ele usa esse trabalho para explorar a natureza, segundo os seus objetivos, né? E é daí que ele retira o lucro. É bom para ele essa concepção, né, separada. O metabolismo fisiológico, né, ele é substituído por uma grande separação que é, inclusive, bem ilustrada naquela separação entre cidade e campo. O que a gente come ou usa no nosso corpo vem de um lugar e o que a gente descarta vai para outro lugar. Existem grandes áreas de exploração natural, como os pastos, as plantações, outras grandes áreas de produção, como os parques industriais, e outras grandes áreas de descarte, como os lixões e os esgotos. Então, assim, o tal do metabolismo, ele vira uma confusão, né, gente? E é bem aquilo mesmo que o Marx falou. O capitalismo desenvolveu as forças produtivas destruindo a terra e o trabalhador. Ou vocês acham que é saudável organizar o mundo assim? Tá aí a pandemia de Covid-19 que não deixa a gente mentir, né? Fruto da exploração animal sem limites, sem organização racional, sem cálculo das condições materiais do planeta, porque o capital não tem tempo e não tem menos ainda interesse de fazer isso. Imagina o prejuízo pro latifundiário maldito bolsonarista no Brasil se, ao invés de hectares e hectares de soja, gado, etc., a produção de alimento não fosse essa coisa ridícula de infestar o mundo com meia dúzia de espécies vegetais e animais e colocar todo dia a mesma coisa no prato do trabalhador, quando coloca, né? Imagina se não fosse isso e se sim fosse um modelo respeitando e manejando os ecossistemas sem destruir nenhum deles e mesmo assim fosse sim possível produzir o que a gente precisasse para viver. Nem pensar! Pro capitalista tem que plantar rápido, colher rápido, embalar rápido, vender a preços absurdos para quem pode pagar, privando quem não pode pagar do direito de comer, né? Jogando comida fora porque é mais lucrativo. Enfim, é um absurdo totalmente revoltante, assim.
Nossa, completamente revoltante. É absurdo, né? E esse negócio de comer todo dia a mesma coisa, eu acho que é uma coisa que todo mundo sente quando pode comer, né? Porque a situação que a gente tá vivendo, realmente não é todo dia que as pessoas estão podendo comer. E também, assim, é impressionante a atualidade do marxismo para pensar a questão ambiental, né, gente? Tão certeiro que a gente tem que problematizar por quê que essa concepção ainda é tão pouco conhecida e tem muito baixa apropriação, inclusive nos movimentos ambientalistas. Como pode ser possível que os capitalistas e os seus governos tenham a cara de pau de se dizerem defensores do meio ambiente? Claro que tem governos como o Bolsonaro, né, que, enfim, nem se dá o trabalho de fingir preocupação. Na verdade, ele demonstra o tempo todo que quer mais e mais que o Brasil termine em fogo para virar pasto e até tem a cara de pau de culpar as ONGs de colocar fogo na Amazônia.
Leonardo DiCaprio, né?
Então, assim, é muito... Tem dois culpados, as ONGs e o Leonardo DiCaprio. Então é muito louco, assim, de analisar a lógica capitalista, porque as ONGs milionárias também servem aos interesses do capital. E não é, uma ruptura completa com esse modo de produção. A resolução desse problema só pode se dar a partir do controle dos meios de produção pela classe trabalhadora, aliada aos indígenas, à juventude, às mulheres, aos negros, às LGBTs, uma unidade que seja verdadeiramente anticapitalista. A gente sempre cita, né, a Revolução Russa, e a gente tem um episódio, né, do podcast também sobre a Revolução Russa, e eu acho importante ressaltar que os bolcheviques, além de terem sido exemplo nas questões de gênero, opressão nacional, planificação da economia, também permitiram, com o Estado operário, a criação de um verdadeiro celeiro de cientistas de várias áreas, com destaques para os ecólogos, e não foi à toa. E depois, com a burocratização do Estado soviético, o stalinismo, na verdade, colocava como atentado contra a revolução quando importantes ecólogos do mundo, alertando sobre os perigos do desenvolvimento a todo custo, né, diziam que estava levando, né, a esse consumo do meio ambiente do planeta. Né, o stalinismo, ele promoveu crimes ambientais como a seca do mar do Aral e o acidente nuclear de Chernobyl. Além de que, cientistas foram perseguidos, deportados e mortos, gente. Os partidos socialistas, que após esses grandes acontecimentos históricos, negligenciaram a batalha contra a devastação ambiental enquanto uma tarefa dos revolucionários. Isso também faz com que, nos dias atuais, as pessoas não consigam ver o marxismo como uma resposta também à crise ambiental.
Nossa, de novo o stalinismo, né, gente? Fica
de
difícil.
De novo.
Enfim, mas é muito doido, né? Porque aí dá pra gente entender um pouco também como que vai se forjando uma lógica na esquerda, que se expressa até nesses movimentos de juventude, né? Às vezes de pressionar os parlamentos, de buscar soluções que são reformistas para a situação, né? Tipo, acho que o stalinismo tem o seu dedo aí também nessa, né, de responsabilidade nessa questão.
Nossa, completamente, Maré, é bem isso, né? E a partir da década de 80, né, surge uma vertente de pensamento ecológico marxista e que vem se popularizando, né? Agora, vem ganhando espaço nos debates de construção de um socialismo, né? De construção do socialismo, e é uma vertente ecossocialista. Essa vertente, inicialmente, ela buscou unir, né, um pensamento ecológico ao socialista, né, colocando a pauta ambiental como algo central na criação da sociedade socialista. E mais tarde, né, ela buscou dentro da obra do próprio Marx, como a relação com a natureza era tratada. E como a Maré já colocou super brilhantemente aqui, Marx considerava, e não era pouco, o papel da natureza nas condições materiais que a sociedade humana se desenvolveu. E mais, né? Como o trabalho humano e os meios de produção alteram essa natureza. O ecossocialismo em si, ele considera que o socialismo apenas é insuficiente. E isso tem a ver um pouco com uma visão que a gente, assim, não concorda muito, né? Que é bastante defendida, por exemplo, pelo Michel Louis, de que o marxismo é essencialmente produtivista. E, mano... Não, produtivista foi o stalinismo, né? O marxismo é completamente outra coisa. O debate é sobre tomar os meios de produção a partir da força da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, né? E dessa forma, a relação do ser humano com a natureza e a produção de tudo que é necessário muda. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, problematizar a questão da ecologia estar no centro e o protagonismo não ser da classe trabalhadora, porque o protagonismo é da classe trabalhadora.
Sim, e trazendo consigo todos os setores oprimidos, né? É bastante sobre isso. E ouvindo você falar, eu fiquei lembrando aqui que eu tava vendo outro dia um vídeo da Sabrina Fernandes, que é um dos nomes aí do ecossocialismo, né? E ela diz que não é possível construir socialismo em terra arrasada. Mas justamente, assim, o que é então que a gente precisa discutir, né? Que é construir uma sociedade de transição, batalhando pela urgente organização das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Trazendo consigo setores oprimidos e a nossa batalha pelo poder. Nesse caminho, os problemas ambientais certamente vão ter uma enorme importância, não tem como não ter. Para mim, o que falta nos pensadores que reivindicam o marxismo por essa via, né, da discussão do ecossocialismo, é justamente um aprofundamento na teoria da revolução permanente do Trotsky. Daria pra gente fazer um episódio inteiro só discutindo a teoria da revolução permanente, gente, que é uma coisa genial, assim, e tem tudo a ver com a questão ecológica, porque é aquilo, né, que o Trotsky coloca lá nessa teoria, que a revolução tem que se expandir internacionalmente, ela precisa articular as tarefas mais básicas pendentes das revoluções burguesas com as tarefas socialistas, e ela precisa se aprofundar e avançar muito depois da tomada do poder, né? Mas eu vou usar aqui uma outra obra do Trotsky que ajuda demais também, que é o Programa de Transição, em que, né, no qual o Trotsky pensa como articular as demandas desde as mais básicas, passando pelas de organização da luta, até as diretamente transicionais e socialistas, com o que é indispensável para que nenhum passo à frente na nossa luta ainda no capitalismo seja neutralizado em reformas inofensivas. E esse elemento é justamente que os trabalhadores, aliados ao conjunto dos oprimidos, avancem para uma consciência socialista, um elemento que precisa se somar à existência prévia de um partido realmente revolucionário que conheça os processos anteriores da história da luta de classes e tenha tirado as suas lições, para que as próximas revoluções não repitam os erros das anteriores e sejam realmente vitoriosas, porque a gente não tem tempo, né, gente? O planeta tá realmente, assim, cobrando. O Trotsky, no programa de transição, ele dá uma condensada no seguinte, assim, ele fala: é necessário ajudar as massas no processo de suas lutas cotidianas a encontrar a ponte entre as suas reivindicações atuais e o programa da Revolução Socialista. É bem assim, bem isso que a gente tá falando aqui.
Nossa, demais, né, Maré? E tem a discussão, né, sobre o Green New Deal, né, da Ocasio-Cortez, e aqui eu vou trazer mais uma partezinha, né, da declaração da AFT. Então, abre aspas, o Green New Deal permitiria aos Estados Unidos uma transição rumo a 100% de energias renováveis em um prazo de 10 anos. com a promessa de criar milhões de empregos ligados à construção de uma rede elétrica eficiente em todo o país, baseada em energias renováveis e entre outras medidas. E de que modo? Promovendo um plano para que as megas corporações milionárias, responsáveis pela crise ecológica atual, sejam as que desenvolvam a estrutura para sair do desastre. E para isso, contam com subsídios públicos milionários. A ideia que repousa por trás dessa perspectiva é que, se os governos dos principais países industrializados do mundo e as grandes multinacionais tomarem consciência da situação, seriam capazes de adotar medidas a favor da preservação do meio ambiente. Tanto o Green New Deal como outras propostas similares, como a Agenda 2030 da ONU, que são hoje referência para boa parte das forças políticas progressistas no mundo, se fundamentam na ideia de que é possível um capitalismo verde, né, entre aspas, e que as corporações que geram a crise atual podem se converter nas salvadoras do planeta. Mas a ilusão de que se pode harmonizar a contradição entre os interesses capitalistas e a preservação do ambiente e da vida de centenas de milhões de pessoas é utópica e reacionária, né? Então, desculpa aí, gente, mas, né, super verdade seja dita, não tem, se não se tem socialismo em terra arrasada, mas não tem nenhuma chance de haver algo diferente de terra arrasada se não tiver socialismo. Então, né, então não adianta dizer que é só uma revolução socialista que vai realmente responder às crises ecológicas global e defender projetos que, na verdade, colocam estados nacionais e empresas como sujeitos, né? Ao contrário de fazer avançar a consciência da classe trabalhadora nas experiências práticas de luta de classes, né? Que é através dessa classe que se constituindo como sujeito das resoluções de todos que vai, né, solucionar todos os problemas sociais.
Sim, e eu acho que é bem importante ir na raiz do problema, né? Porque existe uma concepção de que o grande culpado pela crise ecológica global é o ser humano em geral, e não o capitalismo em particular, né, gente? Aí a gente se vê em discussões de que o problema da falta de água é que a gente toma banho demorado, que o problema da poluição é do lixo produzido individualmente e não de toda a lógica da produção capitalista. Para colocar um exemplo atual, é verdade inquestionável que os indígenas são grandes defensores do meio ambiente contra a devastação capitalista. Ou mesmo que os pequenos produtores do campo alimentam sim uma parcela da população e nem por isso destroem e poluem como os grandes capitalistas. Mas como realmente frear a escalada predatória do agronegócio no Brasil e estabelecer um modo de produzir e reproduzir a vida totalmente distinto? Como inclusive fortalecer a luta das indígenas e pequenos camponeses com campanhas de solidariedade, unidade na luta, comitês conjuntos de autodefesa contra os ataques assassinos e etc. Não tem como pensar em nada disso sem atacar o coração do capitalismo, minha gente, que é a produção e circulação de mercadorias. Tem que arrancar das mãos dos capitalistas as terras, o maquinário agrícola, as plantas dos frigoríficos e tudo mais. É controle operário da produção, porque nas mãos da ganância capitalista só vai ser destruição mesmo, minha gente.
Nossa, sim, Maíra, demais. Né? E, inclusive, oferecer crédito barato para os pequenos produtores avançarem, né, no seu maquinário, com maquinários menos poluentes, e que só a classe trabalhadora pode oferecer para os camponeses, né? Os latifundiários, os políticos e juízes burgueses definitivamente não vão fazer isso, né? Na Revolução Russa, os bolcheviques, e agora eu friso bem, não é o Stalin, né, gente? Fizeram isso e, né, ofereciam a opção do pequeno produtor camponês, que é de entregar suas terras para o Estado e se tornar, né, um funcionário público, né, com plenos direitos trabalhistas, né? E com a Revolução, permite um avanço, né, das forças produtivas, que era muito mais benéfico mesmo para alguns pequenos produtores. Agora, né, esse programa super avançado não pode estar separado, né, de ser absolutamente bandeirado, né, da reforma agrária no Brasil. Mas é aquela questão do programa de transição, né? Tipo, reforma agrária apenas é uma demanda que era para ter sido cumprida, né, pela burguesia, inclusive, na época que ela fez a sua revolução, né? Porque se for olhar direitinho, é propriedade privada ainda. E que nem isso os capitalistas, né, defendem, que nem a propriedade que os capitalistas tão defendem, eles, né, garantem para as pessoas, né? Enfim, a hipocrisia. E junto com essa bandeira, a gente tem que articular outros que ajudem, né, no avanço da consciência, para que cada demanda mínima, né, ajude a concluir que absolutamente não tem jeito, né? A gente precisa derrubar o capitalismo.
Completamente. E assim, é tão profunda essa coisa do programa de transição que essa lógica permite a gente elaborar um conjunto de consignas que ajudem nesse avanço de consciência, inclusive do ponto de vista ecológico. Os trabalhadores, aliados aos oprimidos, precisam avançar na consciência de que a gente tem que acabar com o capitalismo, inclusive como condição indispensável de frear e reverter essa catástrofe. E que a gente vai ter que fazer as duas coisas juntas.
Sim, é bem isso, assim, né? Aquela lógica mesmo do programa de transição. Acho que um bom exemplo é o debate em torno da mineração. Porque sem um programa transicional, não tem nenhuma chance de resolver essa questão, gente.
Sim, bem lembrado, Maré. Imagina, gente, é uma tristeza sem dimensão que aconteceu em Minas Gerais duas vezes por culpa dos malditos da Vale. Mostrando o nível do crime, que é a política privatista do Bolsonaro, do Mourão, do Guedes e desse regime maldito. Mais de 300 mortos em Mariana e Brumadinho, dois rios que acabaram, tudo dentro da lama tóxica. Nem precisa aprofundar muito pra gente saber que as mulheres são as que mais sofreram nessas catástrofes e as que mais pagam pela destruição ambiental. Além dessa questão de Minas Gerais, nos últimos dias a gente viu notícias de duas meninas indígenas que foram violentadas e mortas, e uma delas por gente ligada ao agronegócio. Então, quando a gente debate a questão ambiental e fala de toda essa degradação, a gente tem que saber que as mulheres e meninas serão as mais penalizadas. Basta a gente pensar nas consequências dos desastres ambientais e as correlações delas, né, com as nossas vidas. É, com a variação climática de frio intenso, seca, chuva, o preço dos alimentos vai lá para cima. E quem percebe mais isso? São as mulheres. Porque nesse sistema que tem a divisão sexual do trabalho, as mulheres ficam responsáveis pelas tarefas de manutenção da vida. Sem falar a quantidade de casos de queimadas que estão crescendo, pois as donas de casa muitas vezes têm notícias sobre isso. Estão substituindo o fogão elétrico por fogo a lenha, por causa do preço dos combustíveis. Eu abro até um parênteses aqui para indicar o episódio da teoria da reprodução social, que é muito bom e aborda mais profundamente essa questão da divisão do trabalho. Na própria pandemia, gente, basta ver quem foram os que mais sofreram e ainda sofrem. São as mulheres negras, que já estão mais expostas, com menor condição de prevenção, e sendo a maioria das trabalhadoras precárias da saúde, por exemplo. Além de outras doenças, né, que são fruto desse desequilíbrio ambiental, como a explosão da dengue, chikungunya, zika vírus. Sendo que essa última é muito clara a relação com a mulher, já que a gente viu que vários bebês nasceram com microcefalia, e as mulheres não tinham o direito de abortar caso houvesse esse diagnóstico, né? Por toda a discussão do aborto, assim, super reacionária que existe no nosso país.
Nossa, totalmente, né? E é por isso que quando a gente discute a questão da hegemonia operária, né? Da necessidade da unidade de classe, também é porque somente essa unidade vai poder levar até o fim o combate contra a degradação ambiental e também contra o machismo e o racismo, né? Os trabalhadores, né, são os mais interessados em que a mineração não destrua as suas cidades e as suas vidas, né? Ou que a exploração do petróleo não faça o oceano pegar fogo. Os trabalhadores não funcionam por essa lógica de ganância capitalista, né? E sim para garantir a sua subsistência, né? A sua sobrevivência e uma vida plena.
Sim, é por isso, inclusive, que a gente defende o controle popular na Vale, né? Junto com a gestão operária. Para que representantes eleitos nas comunidades atingidas, nas universidades, das mais diversas especialidades e áreas de atuação profissional e militante, né? Possam ajudar os trabalhadores a fazer transitar o modelo de mineração de hoje para um totalmente distinto. Quem sabe um quase inexistente, inclusive numa sociedade comunista, né? Podemos imaginar. A questão é que, para isso, é preciso complexificação das economias locais e nacional, não pagamento da dívida pública com a nacionalização dos bancos, investimento público em tecnologia verde também sob controle operário e popular. Enfim, uma série de coisas que, para ser real, tem que ser adotado pelos trabalhadores e pelo povo. Quando a gente fala de reestatização da Vale, nós não estamos falando de fazer um pedido pro Zema ou de esperar o judiciário fazer alguma coisa, não. A gente está falando de expropriação das plantas, sem indenização aos capitalistas. É ocupação de fábrica, é tomada das terras dos latifundiários. É sobre isso, meu povo.
Importante esse pequeno detalhezinho aí, né, Maré? Por isso que a gente batalha para que os sindicatos, entidades estudantis e movimentos sociais defendam essas bandeiras, né, gente? Não se trata aqui de apoiar o político X que fala que defende tal coisa. É batalhar, inclusive, enfrentando essas direções burocráticas dos grandes sindicatos, se for preciso, para poder colocar essas palavras de ordem nas mãos da classe trabalhadora, das indígenas e de todos os setores oprimidos em movimento auto-organizados. Vocês falando, eu fiquei aqui pensando em um exemplo, que a nossa organização irmã na França, né, a Revolução Permanente, é, que eles se colocaram, né, em luta junto com os trabalhadores da petroleira Total em Grandpuy, né, quando os patrões anunciaram as demissões dos petroleiros para poder fechar a planta da empresa com a justificativa de que a produção era muito poluente. E aí eu acho muito louco. É, cara de pau total. Mas é muito louco ver que os trabalhadores fizeram uma greve fortíssima na qual eles se aliaram com ambientalistas e movimentos sociais contra a devastação ambiental, que por sua vez passaram a defender o controle operário da produção, para assim existir uma reorganização da produção em chave ecológica. Então, assim, é muito louco pensar isso, né? Com uma luta se desenvolvendo nesse nível, as alianças que a gente pode fazer para poder pensar em como responder esses problemas. Mas enfim, gente, eu acho que já dá pra gente ir fechando, né? Então eu queria fazer um convite à imaginação. Vocês já pararam pra pensar o que será o comunismo? Agora, depois do episódio, você ainda fica pensando: nossa, mas não tem jeito, porque o ser humano vai destruir tudo mesmo?
Gente, se tiver pensando nisso ainda, peraí, volta lá na definição de que o trabalho humano é o pensamento em ação orientado para um objetivo. Nós somos seres conscientes, tá? A gente tem linguagem escrita, a gente pode transmitir o conhecimento construído através dos anos por tantos e tantos outros anos. E isso nos permite conhecer tanta coisa que é difícil até mensurar.
Nossa, demais, né? A humanidade desenvolveu suas forças produtivas e vai desenvolver incomparavelmente mais, né, com a Revolução Socialista. E, gente, para não ter ninguém falando depois, né, que o marxismo é produtivista, desenvolver incomparavelmente mais as forças produtivas não significa sair fazendo um monte de máquina e fábrica, não, né? Significa nos livrar da escravidão, da mera sobrevivência e, olha lá, e, né, e entrar, enterrar de vez essa pré-história da humanidade e começar a finalmente viver plenamente, né? Significa reorganizar racionalmente a nível mundial, né, em todo mundo, a capacidade humana de satisfazer suas necessidades básicas. E lembrando que, né, a essa altura a gente já sabe que é necessidade básica conservar ao máximo o planeta, para a gente poder nos dedicar às nossas necessidades mais profundas, né, e às coisas bonitas da vida, né, como nunca antes.
Sim, isso é muito lindo, gente. Imagina o quanto a gente pode conhecer as leis que regem a vida e lidar com elas. Imaginem que, assim, o quanto a gente pode conviver pacificamente com as outras espécies, as outras formas de vida a partir disso. Imagina acabar com as fronteiras nacionais, com a separação entre cidade e campo, com a divisão entre um trabalho intelectual e manual e a arte. Imagina que a gente não vai estar tentando não passar fome e a gente vai ter condições para aproveitar a complexidade de lidar com um novo mundo, que vai nos oferecer outros problemas. Problemas muito superiores, como, sei lá, a psicologia humana, as estrelas, os planetas, a origem da vida, as partículas do mundo, muita coisa. E certamente, as mulheres vão estar lá na linha de frente, porque assim, se a força das mulheres trabalhadoras indígenas tem se mostrado enorme nos últimos anos, né, inclusive com as mulheres indígenas dando exemplo nesse momento no Brasil, né? Imagina quando a gente não for massacrada pelo patriarcado, né? Imagina superando totalmente a exploração e a opressão, né? Eu tô dizendo isso tudo pra dizer que não, gente. Ninguém no planeta, ninguém, nenhum ser humano é um câncer, né, no planeta Terra. Não é por aí.
Calma aí, né? Só se for burguês, burocrata ou policial, né, Maré?
Aí sim, né?
Sim, não. Correção é importante. Tem gente que é sim, tá, gente? Mas a gente não é não, beleza?
A maioria não é.
A maioria não é, exatamente. É por aí. E assim, a humanidade, gente, não vai se reproduzir infinitamente e consumir o planeta em caos só porque a gente existe. Porque, na verdade, a gente vai estar ocupada das nossas outras potencialidades. E a gente pode, em grande medida, escolher o que fazer com a nossa existência. Nada disso é utópico, é científico. O comunismo é possível e vai ser maravilhoso. A vida é bela, que as futuras gerações a livrem de todo mal e opressão e possam desfrutá-la em toda a sua plenitude. De novo, Trotsky. Gente, a humanidade tem que poder desfrutar a vida com toda a sua beleza, antes que, que os capitalistas acabem com tudo. Queria eu que as gerações anteriores tivessem deixado esse presente pra nós. Mas elas deixaram outros presentes, deixaram vários ensinamentos que hoje nos colocam em condições bem melhores de conduzir a nossa espécie até lá. A gente tem que fazer isso rápido. As futuras gerações já somos nós, tá? E as bases pro comunismo podem ser um presente para as próximas gerações. Isso é muito apaixonante, apesar de toda essa devastação.
Bom, meninas, assim, eu tô sem palavras, porque eu achei maravilhoso poder conversar com vocês sobre esse tema. Eu aprendi demais, mesmo assim, achei muito bom, muito profunda toda essa discussão. E é muito, muito louco, assim, poder colocar a nossa visão revolucionária sobre as questões ambientais. Nós do Pão e Rosas vamos estar juntas com as indígenas na Marcha das Mulheres Indígenas e na batalha pela unidade das fileiras operárias, exigindo das direções sindicais e estudantis um plano de lutas real, uma paralisação nacional das trabalhadoras e trabalhadores, unificando as greves que estão acontecendo em diversos lugares do país, viu, gente? Nesse momento, com a luta indígena, construindo em cada local de trabalho e estudo assembleias de base, onde cada trabalhador tem a voz, para a gente poder parar o país e derrubar os ataques, as privatizações, as reformas, com a única força que a gente pode contar, que é a força das mulheres, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da cidade e do campo, da juventude, das negras e negros, das LGBTQI+, dos povos originários. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês, foi muito bom todo esse debate. Muito obrigada, Jéssica.
Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, foi muito lindo esse episódio.
Maravilha, vamos chamar você outras vezes. Também queria agradecer muito, pode deixar. E vamos agradecer muito também aqui a Maré.
Obrigada demais, gente, adorei.
Gente, eu também adorei. E antes de encerrar aqui, eu quero convidar todo mundo aí, né, pra ver... Primeiro, a nota que a gente vai soltar aqui do episódio com todas as referências que a gente citou aqui. Só ir lá no Esquerda Diário. E também eu quero convidar todo mundo que ouve esse podcast a se inscrever na nossa comunidade para receber os nossos materiais. E também convido vocês a contribuírem financeiramente com a gente, porque como vocês sabem, a gente não é financiado por nenhum patrão, por nenhum burguês. Valeu, pessoal!
E como dizia o Frederick Engels na obra O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, de 1876, a cada passo, os fatos recordam que o nosso domínio sobre a natureza não se parece em nada com o domínio de um conquistador sobre um povo conquistado, que não é o domínio de alguém situado fora da natureza, mas que nós, por nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro, pertencemos à natureza, encontramos-nos em seu seio. E todo o nosso domínio sobre ela consiste em que, diferentemente dos demais seres, somos capazes de conhecer suas leis e aplicá-las da maneira adequada. É isso, gente. Curtam e compartilhem.